servo perverso, perdoei-te a dívida. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? É, só para a gente entender. Porque não adianta, quando a gente chega aí no Novo Testamento e a gente lê assim, 10 mil talentos, 100 denários, você não sabe o que, que isso significa. Então eu vou dizer, 10 mil talentos são 100 milhões de denários. Agora ficou melhor para entender, né? 100 milhões de denários e 100 denários. A história humana é a história do fracasso das relações humanas, da incapacidade das pessoas conviverem, viverem juntas. Um grupo pacifista chega mesmo a dizer que nunca tivemos paz, só períodos pequenos de pacificação entre guerras. Viver junto é e sempre foi uma difícil tarefa. Nós não podemos viver só, mas não sabemos viver junto. Pedro pergunta: posso ou tenho que perdoar 7 vezes? Ele está sendo muito bom, deixa eu explicar por quê. A lei manda perdoar 4 vezes. Pedro vai além da lei e bota aí um número, que para os judeus o número tinha muito mais do que essa questão arábica que nós aprendemos de contar, né? O 7 é um número perfeito para eles, é o número da perfeição, né? Perdoar perfeitamente. Claro que os números significam esta coisa de contagem que a gente conhece. Mas para eles o número tinha um significado muito maior. Tinha mais um significado simbólico até. Né? O número 12, o número 3, enfim. Tanto é que mais tarde, ou aliás um pouquinho antes, a literatura apocalíptica, ou melhor, um pouquinho depois, vai desenvolver todo este conhecimento simbólico dos números, chegando a dar até no judaísmo, na Kabbalah, que é toda ela também muito fundada nos números. 4 vezes, diz a lei. E São Pedro diz 7. E Jesus usa a hipérbole matemática, 70 vezes 7, ou seja, também não é para perdoar 144 vezes, ao contrário, é para perdoar infinitamente. É a ideia da expressão de Jesus Cristo. A lei manda perdoar 4. Pedro amplia para 7. Mas uma pergunta que eu queria fazer. Bom, se quiser responder, pode responder. Mas se quiser só pensar lá dentro assim. Alguém pode perdoar ou amar porque existe uma lei que mandou? Alguém perdoa ou ama por decreto? Impossível. O sentimento é alguma coisa que nós temos dentro. E o amor e o perdão são relações que se estabelecem antes, dentro. É por isso que não adianta, porque por mais que o nosso Senhor Jesus Cristo diga para a gente que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, como um mero decreto, um mero ordenamento, uma mera ordem, isso não significa que isso produza aqui dentro de mim alguma mudança. Claro, quando eu falo do Senhor Jesus Cristo, todo mundo pode estranhar de eu dizer isso. Mas vamos pensar que ou o nosso prefeito, ou o nosso governador, ou o presidente da República, depois de receber uma linda lei das câmaras e dos congressos, cada um de per si, né, seja ele quem for, decretasse que de hoje em diante todos os brasileiros têm que se amar. É uma lei que nasceu morta. É uma lei que nasceu nula. Porque eu não posso mandar no íntimo de ninguém. Ninguém. Viver junto não é uma questão legal. Viver junto não é uma questão contratual. Porque viver junto não é questão de decreto. Não é uma realidade externa. Para viver junto, antes tem que acontecer algumas coisas como realidades internas. Para viver junto, então, segundo a parábola de Jesus Cristo, é preciso saber-se amado. Claro, ele conta essa parábola aí da dívida externa. Tem aqui um rei a quem um governador deve dinheiro, muito dinheiro, 100 milhões de denários. E ele diz, olha, vou vender a sua mulher, vou vender você, vou vender os seus filhos, vender como escravo, para pagar a tua dívida. Ele diz, não, me dá uma moratória. Estende meu prazo, eu vou pagar. Claro que ele sabia, como ele não tinha como pagar 100 milhões de denários. Então, perdoa. Depois a parábola vai para a relação daquele que foi perdoado com o outro que lhe tem a dívida. E a pergunta é, o texto que eu destaquei antes de começar a fala, não te perdoei eu? Não devia você, de igual modo, perdoar? Claro, Jesus Cristo não está falando sobre dívida externa e nem sobre dívida interna. Ele está preocupado e falando a respeito do modo como nós nos relacionamos. E ele está dizendo o seguinte, que só terá a capacidade, ou espera-se que tenha a capacidade, de agir misericordiosa, bondosa e amorosamente com os outros, quem antes foi amado e perdoado. Quem não conhece o amor e o perdão, não tem como reproduzi-lo. Para viver junto, é preciso saber ser amado. A parábola fala disso, do amor de Deus que tudo perdoa. Porque é impossível amar sem reproduzir o amor. Para se amar, é preciso saber ser amado. É por isso que as pessoas têm dificuldade de amar. É porque antes, primeiro, não amam-se. E aí tem profunda dificuldade de relacionar-se em amor. Porque a primeira e fundamental base do amor é o amor a si mesmo. O ser humano não ama porque tem medo do amor. Existia um... que já faleceu, né? Psiquiatra, discípulo de Freud, que ficou preso em Auschwitz. E que era um judeu, né? Evidente. Chamado... Depois ela me corrige a pronúncia. Irit Fromm. Falei mal, né? Erich Fromm. Ele escreveu um livrinho chamado Medo à Liberdade. Medo à Liberdade. Muitos outros ele escreveu. Escreveu também sobre a arte de amar. Um livrinho muito interessante. Mas é isso. As pessoas têm medo de amar. É porque o amor faz da gente... faz a gente ficar um pouco frágil, né? E como é que a gente vive no mundo dos fortes com uma postura frágil? O ser humano não ama... porque tem medo do amor. Tem medo da fragilidade. Dizer uma coisa. Eu estou recebendo um casal que quer casar, né? Só os fracos amam. Os fortes impõem a sua vontade. Só os frágeis amam. Porque para viver junto, é preciso saber perdoar. A parábola fala do perdão de Deus que nos aceita. Logo, para amar, é preciso saber se aceito como nós somos. Porque essa é a maior dificuldade que existe na religião cristã, do qual a outra é só a consequência, o amor ao próximo. É aceitar que Deus ama a gente. Tanto é que a gente vive tentando comprar o amor de Deus, os favores de Deus. Nós vamos fazer muitos sacrifícios, nós vamos fazer muitas promessas, nós vamos fazer muitas... Só que Deus não é comerciante, ele nem faz contabilidade. Deus não é contador. Não foi assim que o Lutero falou, com o seu primeiro grande discurso, pregando contra as indulgências? Diz assim, o pregador de indulgências diz que quando a moeda tine no fundo do cofre, que era um cofre grande, que o Tetzel, que era o pregador de indulgências, ia pela cidade levando, tine no fundo do cofre, as almas saem do purgatório. Aí o Lutero falava assim, não, quando a moeda tine no fundo do cofre, o que sobe é a ganância. O evangelho de Jesus Cristo é o tesouro da igreja. É o que ele dizia. Mas esse tesouro é desprezado. Por quê? Porque ele faz dos fracos fortes, dos últimos primeiros. Deus não faz contabilidade. E a coisa mais difícil é entender a salvação pela graça por meio da fé. É que eu não preciso fazer absolutamente nada para Deus me amar. Ele me ama antecipadamente. Faça eu o que fizer, seja eu quem for. Aliás, se não for assim, pobre de mim. Pobre de mim. Para amar é preciso saber se aceito como nós somos. É por isso que o ser humano não ama. Porque ele não consegue se aceitar como ele é. Eu, quando era pequenino, me ensinaram na igreja uma música que ele aprendeu também quando ainda estava no ventre materno e que fica marcando a gente por dentro de uma maneira errada. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Como se a gente tivesse que aumentar, aumentar, melhorar, melhorar, porque a gente está sempre devendo. Mas isso é mentira. A minha dívida foi paga. Quem pagou foi Jesus Cristo. Um preço que eu não podia pagar. 100 milhões de denários. Eu não podia pagar. O ser humano não ama porque ele não consegue se aceitar como ele é. E o ser humano não ama porque ele não consegue se aceitar e aos outros como são. Porque para amar é preciso aceitar o outro como é. Não adianta. Vou contar uma outra coisinha que mentiram pra gente. Contaram pra gente. É que a gente pode mudar as pessoas. É mentira. Ninguém muda. Nós somos o que somos. E nós aprendemos a conviver com aquilo que nós temos dentro. E a dar lugar àquilo que nos parece bom e a tentar segurar aquilo que nos parece ruim. E ninguém muda ninguém. Ou a gente aceita o outro como é, ou a gente não vai saber viver junto. O ser humano não consegue amar porque ele não consegue viver junto. Ele não consegue viver junto porque ele não se aceita. E quem não se aceita, como é que vai aceitar os outros? Só os fracos amam, mas também só os humildes amam. Os arrogantes e os perfeitos ficam sozinhos. Terceira e última coisa que queria dizer. Que para viver junto, é preciso saber se conhecido. A parábola fala do conhecimento da verdade da dívida. É isso. Tem que conhecer a dívida. Não é fingir que não deve. Tem que conhecer. Saber que deve. A dívida tem que ser conhecida. Para amar é preciso conhecimento. Ninguém ama aquilo que não conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Por isso, quando a gente era pequenininho, tinha medo do escuro. A gente sabia o que tinha lá dentro. Ou o quarto... Às vezes tinha umas casas grandes assim, aqueles quartos fechados, né? O quarto proibido. Então, não tinha medo do quarto proibido. Quarto fechado. É a história do Barba Azul, né? O quarto proibido. Quem entrar lá dentro do quarto proibido. Quebrou a confiança. Não podia. Para amar é preciso conhecimento. Aquilo que a gente não conhece, a gente não ama. Nesse livrinho que eu falei para vocês, do Eric, vamos falar americanizado, o Eric Fromm, né? Depois ela fala no sotaque alemão, que ela é muito boa nisso, o Eric Fromm. No livrinho A Arte de Amar, ele diz assim, cita um texto do Paracelso. Ele diz assim, quem nada conhece, nada ama. Quem nada ama, nada pode fazer. Quem nada ama, nada entende. Quem nada entende, nada pode fazer. Quem nada pode fazer, nada significa. Quanto maior conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior o amor. Quem pensa que todos os frutos amadurecem de uma só vez como as cerejas, nada sabe a respeito das uvas. Para amar é preciso conhecer. Quanto maior o conhecimento inerente numa coisa, maior o amor. É porque essa é a outra mentira que disseram pra gente lá. Uma mentira hollywoodiana para vender filme. É que a gente gosta dos outros assim. A gente cai apaixonado. Mentira. Ninguém cai apaixonado. Se alguém cair apaixonado, duvide. Sabe o que, isso está dizendo? Da nossa solidão mais do que do nosso amor. Para viver junto, é preciso conhecimento. O ser humano não ama porque ele tem medo da sua verdade. Aí ele não se conhece. O Nietzsche diz isso lá nas palavras do Zaratustra, né? Quanto mais olha o homem dentro de si mesmo, mais olha dentro de abismos. O ser humano não ama porque ele tem medo de descer fundo lá dentro do seu abismo. Só os fracos amam, só os humildes amam, porque só os corajosos amam. Porque para amar é preciso ter coragem. Para concluir, amor não é uma fórmula matemática. Não é uma lei, não é um decreto. Viver junto é uma tarefa que se constrói com esforço, com busca. É preciso saber ser frágil, não ter medo da fragilidade, da necessidade, da entrega. Todas as vezes que nós assumimos a nossa fragilidade, as nossas necessidades, e nos entregamos, isso é sinal de maturidade interior. Quem sabe da fragilidade própria, por isso mesmo, é humilde. E a humildade faz assim, ela serve. Você lembra quando Jesus quis dar um gesto de humildade, o que é que ele fez? Botou um avental. Ele botou um avental. É um absurdo, né? Se abaixou e lavou o pé do discípulo. Quem sabe da fragilidade própria é humilde, e a humildade serve, se abaixa. É isso, perdoa, caminha uma milha, caminha duas milhas, caminha 10 milhas. Conhecer-se frágil e humilde é ter a coragem de ver a sua verdade. E conhecer-se. Porque quem se conhece não tem medo da rejeição. desta busca e desta entrega em meio à aridez de um mundo bruto, brutal e injusto, é que nasce a doçura do amor. Eu conheço um homem, muito, conheço ele muito, que o caluniaram, maltrataram, pisaram, venderam. Ele nunca revidou. Esbofetearam, cuspiram na sua cara, castigaram ele, mataram ele. E ele lá disse: eles não sabem o que fazem. Como é que não sabiam? Claro que sabiam o que estavam fazendo. Como é que alguém é perverso com o outro e não sabe? É que o amor é assim. Capaz de perdoar, capaz de tolerar, capaz de não ir para a revanche. Porque às vezes dá uma vontade, o senso de justiça pede da gente um ato de revanche. É por isso que o amor triunfa sobre a justiça, diz lá na Bíblia. Aliás, se você não sabia, eu vou contar um detalhe. Quando a gente bota a mão assim para fazer a nossa oração e esse dedinho fica aqui sobre o outro, a gente está dizendo isso: a misericórdia triunfa sobre o juízo. É dessa busca e dessa entrega no meio da aridez do mundo, brutal e bruto e injusto, que nasce a doçura do amor. Então vou contar uma historinha que um amigo meu contou e depois ele botou isso num livro. Diz que vinha um sujeito andando pelo deserto, um sol causticante, e ele com sede, a areia embraseada, fofa, difícil de andar, e ele já sem resistência, até que ele lá ao longe vê um leão. E o leão vem na direção dele. E ele vai se afastando. E o leão então resolve correr. E ele arruma força onde não tem e sai correndo. E corre, 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 vai olhando para trás, corre, vai olhando para trás, corre, vai olhando para trás. O leão chegando, o leão chegando. E ele cai num precipício. E ele vai tentando se agarrar pelas paredes do precipício, tentando se agarrar, até que consegue se segurar no meio do precipício, numa raiz para fora do precipício, na parede do precipício. Olhou para baixo, o precipício. Olhou para cima, o leão. Olhou para a parede, um imenso morango. Pegou aquele morango, comeu, e foi o mais doce morango que ele já provou na vida. Suculento e doce. Pendurado no precipício, o amor é este doce morango. Este doce morango. A doçura do morango, ninguém pode nos roubar. Nem o precipício lá embaixo, nem o leão lá em cima. Que Deus nos abençoe. Amém.